Entrevista.
Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio Melo do Jornal Gazeta Online e hoje eu tô aqui para conversar e entrevistar o cientista político e doutor em ciência política pela USP, Humberto Dantas. A gente vai conversar sobre as eleições municipais, especialmente no poder legislativo e como funciona o sistema proporcional de votos, que os vereadores são eleitos por justamente esse sistema proporcional de votos, que é diferente do sistema majoritário. O sistema majoritário é o que vigora para o poder executivo. Por exemplo, presidente ou prefeito municipal vence quem teve mais votos, pura e simplesmente. Vereadores e deputados, não acontece isso. E aí a gente vai entender por quê, como que funciona esse sistema, por que ele foi criado, pensado para quê, né, feito justamente desta forma. E a gente vai conversar, então, discorrer mais sobre isso, como que varia de cidade para cidade, o número de cadeiras, né, o número de vagas ali para cada vereador, o salário também, como é que funciona o dinheiro público, o dinheiro da máquina pública para cada cidade. Enfim, a gente vai entrar nesses detalhes aí para que você possa saber certinho como funciona e entender melhor as eleições, esse momento tão importante para a cidadania, tão importante ali para o nosso desenvolvimento das cidades.
Tudo bem?
Tudo jóia, como é que você está? Tudo em paz?
Tudo certo, e por aí?
Tudo bem, me bem não? Tá tudo jóia?
Tudo jóia por aqui também, tá me escutando bem?
E vou só botar aquele fone bacana para ficar ainda melhor aqui o nosso contato.
Ah, beleza. Pronto. Né, fica à vontade. Humberto, obrigado por topar aqui e fazer parte da live, é um prazer estar falando contigo.
Prazer é meu e muito feliz da gente poder estar juntos aí. Você sabe que eu nunca vou deixar de... Nunca perco a oportunidade de dizer isso quando estou em contato direto com a galera da Casper Libero. Minha grande admiração por vocês, porque vocês conseguiram algo que eu não consegui. Eu tentei fazer esse vestibular nos anos 90, né, quando eu tinha aí meus 18 anos, e não logrei êxito, sou um jornalista frustrado. Então, parabéns aí e obrigado por nos receber. Muito, muito feliz de estar com vocês.
É, mas hoje o papel que você exerce aí também, lá no Legislativo e também em outros veículos, é um papel jornalístico também, né, ainda que na ciência política não deixa de ser jornalismo, e muito bem feito, por sinal, né? Então, Humberto, eu queria, de saída, antes da gente entrar no mérito da questão do sistema proporcional de votos, enfim, queria saber como o senhor pensa que a pandemia vai afetar o contexto eleitoral, as discussões sobre as eleições e a campanha. Você acha que as pautas esse ano estão sendo diferentes por conta da pandemia?
Não tenha dúvidas que sim. Eu só gostaria de fazer uma observação anterior à minha resposta, associada à sua pergunta. Você, por gentileza e com todo respeito, controle se ao me chamar de senhor, não vou aceitar isso. Não quero ser chamado assim. Me chame de você, por favor. E sim, Caio, sim, tem um impacto absoluto em relação à realidade, por vários aspectos. Vamos elencar aqui rapidamente alguns deles. Primeiro ponto, porque é o assunto da vez, é o assunto da ocasião. Segundo ponto, porque impacta na vida das pessoas e tem relação com o trabalho das prefeituras, sobretudo no que diz respeito aos cuidados básicos na área da saúde, né? A lógica dos cuidados do nível básico de atenção no campo da saúde. Então a pandemia tem essa relação sim, porque os prefeitos têm sim responsabilidade sobre isso. Tem uma lógica de impacto sobre as relações de ordem econômica, principalmente quando o STF entendeu que cabe aos estados e aos municípios estabelecerem estratégias próprias relacionadas à lógica de funcionamento do comércio, funcionamento do transporte público, funcionamento de uma série de questões essenciais relacionadas à vida dos cidadãos, né? Portanto, os prefeitos têm essa incumbência. Um terceiro ponto muito importante é as leis associadas ao universo da comunicação no setor público estão muito associadas ao mundo do direito eleitoral. É o direito eleitoral quem, de maneira mais evidente, limita a lógica da comunicação no setor público de acordo com a lei. Só que tem uma vírgula nessa lei, e ela é necessária, que diz o seguinte: as prefeituras não podem se comunicar, por exemplo, a X meses das eleições. Os governos estaduais, federal também, enfim. Mas estamos no ano de eleição municipal, né? Então, as prefeituras ficam impedidas de se comunicar a partir de um determinado instante. Vírgula. Salvo instantes de exceção. E nós estamos num instante de exceção. Portanto, os prefeitos e as prefeitas estão aparecendo muito mais do que apareciam, por exemplo, em 2016, 12, 8, 4, 0, enfim. Por uma razão simples, eles precisam, sob a ótica da lei, aparecer para falar do que precisa ser feito para contenção desse estado de exceção, desse estado de emergência, desse estado pandêmico e etc, etc, etc. Por fim, altera tanto que alterou até a data, né, cara? Até a data mudou. Então a eleição foi para 15 de novembro. Né? A gente entende por quê, a gente sabe por quê. E acho que importante destacar, nesse caso, constituiu a partir disso o menor período de transição da época recente da história do Brasil. Porque a data da posse não mudou, mas a data da eleição mudou. E eu vou conhecer a imensa maioria dos eleitos já no dia 15 de novembro, por razões legais, né? Porque poucas cidades têm segundo turno e porque todos os vereadores são eleitos no primeiro turno, né? Assim como a imensa maioria dos prefeitos, prefeitas, vices, enfim, né? Mas eu vou ter 45 dias de transição com Natal e um ano novo no meio do caminho. Então vai ser pouco tempo para aquilo que nós estamos acostumados. Um país parlamentarista olharia e riria, né? O Reino Unido, por exemplo, falaria assim: vocês estão incomodados com isso? Transição no Reino Unido dura um dia, né? O primeiro-ministro sai, o outro ocupa. Mas são tradições completamente diferentes. E a gente precisa entender que a gente estava acostumado com 90, praticamente, e agora estamos indo para 45, e isso pode prejudicar a lógica do modus operandi de fazer política no Brasil.
E você comentou que os prefeitos, por conta da pandemia, essa situação excepcional, estão, por necessidade, aparecendo mais. Isso pode favorecer quem estiver buscando a reeleição?
Em tese pode. Em tese pode, mas em tese não pode. Olha que interessante. Então, em tese pode. Eles estão mais em evidência, os adversários estão com dificuldade de sair, né? Por exemplo, a gente tem cidades em que o prefeito, no seu cargo, buscando a reeleição, proibiu que se fizessem carreatas, por exemplo, por lei. Baixou um decreto lá dizendo, é proibido fazer carreata, é proibido isso, é proibido aquilo. Então ele está em evidência, acima da média, e está proibindo seus adversários, e ele mesmo, mas ele está em evidência, né, de participar dos eventos. Alguns vão dizer, puxa, ele tem razão, ele está certo, ele está zelando pela segurança das pessoas, ele está pensando na segurança das pessoas. Enquanto outras pessoas vão dizer, puxa vida, uma eleição desse jeito é uma eleição muito desigual, é uma eleição muito estranha, é uma eleição muito esquisita. Então, meia calabresa, meia mussarela. Segundo ponto fundamental, muitos prefeitos, Caio, queriam a eleição agora. E vamos pensar que a gente está aqui em meados de outubro, já para o fim de outubro, enfim, era para tudo já ter acontecido dia 4. E esses caras estavam fazendo a seguinte conta. Até o dia 4, eu sei o que está acontecendo na minha vida. Está mais ou menos sob controle que a temática é a pandemia. E se dia 15 de novembro arrefecer muito e a temática passar a ser, por exemplo, a crise econômica que o país vai enfrentar? Pode ser que o eleitor já não me veja com os olhos que eu gostaria que ele estivesse me vendo agora. Pode ser que a oposição se organize a ponto de conseguir emplacar uma narrativa que me torne mais frágil. Então, pode ser uma vantagem, pode não ser, mas tende a ser, viu? Até porque a teoria política já diz que o incumbente tem certa vantagem. Mas é uma pergunta importante, cara. É uma reflexão legal.
É, com certeza. Humberto, agora partindo para a questão do sistema proporcional de votos. No Brasil, a gente tem o sistema majoritário, que é no caso dos prefeitos, né, falando da eleição municipal, que é quem tem mais votos, vence. Mesmo no primeiro turno ou no segundo turno, depende da cidade, enfim. Agora, o sistema proporcional, como que ele funciona?
É, isso é uma baita de uma pergunta legal, né? Quer dizer, isso é um baita desafio bacana falarmos sobre isso. Bom, o sistema majoritário, lembrando que vai o vice ou a vice no pacote, né, cara? Para a gente não... Para o eleitor depois não vir com chororô, dizendo, não votei no fulano, na ciclana. Votou sim. Votou. Goste ou não goste? Votou. Aceita que dói menos. Votou.
E não era assim, né, Humberto?
Lá antes do regime militar, você votava separado, né? Mas desde o processo de redemocratização, é o famoso compre um e leve dois, né? Então, as pessoas que me desculpem, elas precisam prestar um pouco mais de atenção no voto delas, né? Então, eu não sei você, Caio. Você, posso fazer uma pergunta indiscreta aqui, Caio?
Pode. Fica à vontade.
Você lembra da sua primeira eleição, não?
A primeira que eu votei?
É.
Foi a última, em 2018.
Para, não me deixa deprimido.
Eu poderia ter votado em 2016 no sistema do voto facultativo. Eu já tinha 16 anos na data da eleição, não consegui tirar o título, acabei votando apenas em 2018. Vai ser minha segunda vez agora nessa de novembro.
Que legal. Bom, eu vou te contar que a primeira eleição que eu votei na minha vida foi a eleição de 1992, né, quando você não tinha nascido ainda, né? Legal, boa. Mas tudo bem. Contas rápidas aqui me mostram que você é de 2002 e não de 92, né? Ou alguma coisa parecida com isso, tal. Mas 2000, né? 2000, perdão, claro. Óbvio. Mas a questão é a seguinte, Caio, quando eu já deixei de votar muito na minha vida em pessoas que eu gostaria de votar por conta do vice que elas escolheram me apresentar. E já votei em gente que tinha um vice que eu falei, pô, esse vice aqui é legal, cara. Esse vice é interessante, então é uma chapa. Bom, vamos para proporcional, que é o tema da sua pergunta. Eu sou prolixo e fujo de pergunta, né? Então é meio complexo, mas vamos lá. A eleição proporcional é seguramente a eleição mais criticada do Brasil. Todo mundo que quer meter pau no processo eleitoral, nessa bodega desse sistema proporcional. É um sistema que eu particularmente gosto muito. Acho um sistema muito interessante. Por quê? Porque ele espelha num órgão coletivo, que ele leva para dentro de um órgão coletivo, o desejo proporcional da sociedade no que diz respeito aos partidos políticos. Então, se um partido tem 20% dos votos, ele vai ter 20% das cadeiras. Se um partido tem 10% dos votos, ele vai ter 10% das cadeiras. 30% dos votos, 30% das cadeiras. Ele é proporcional para justamente equilibrar a lógica, o princípio basilar do elemento majoritário da eleição, por exemplo, do Poder Executivo. Então, qual que é o elemento norteador de uma eleição majoritária? O vencedor leva tudo, certo? Então, pode empatar. O mais velho leva tudo, o mais novo perde. A lei diz isso. Cara, eu preciso ter um equilíbrio. Eu preciso ter um equilíbrio entre um desejo absolutamente desequilibrado do eleitor, que ninguém ganha uma eleição com 100% dos votos válidos, a não ser que seja candidato único. No Brasil, esse ano tem mais de 130 cidades com candidatura única. Esses vão ganhar com 100% dos votos válidos. Então eu tiro os brancos e os nulos, 100%. Ótimo. Mas e os outros 5.400 e tantos municípios brasileiros? Não. Então, eu preciso equilibrar esse poder. Eu preciso constituir um poder que equilibre esse desejo. E isso é muito interessante. Aonde que a sociedade critica, e na minha opinião, com todo respeito, critica de maneira muito equivocada. Ah, mas o meu candidato, a minha candidata foi bem votada e blá, 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 blá. Cara, presta atenção numa coisa que é fundamental. Não é um sistema de pessoas, por mais que a nossa cultura política personifique ou personalize tanto a política. É um sistema de partidos. Ah, mas eu odeio os partidos. Então, cara, aceita que dói menos e aproveita e tenta fazer alguma coisa para valorizar os partidos, para cobrar os partidos, para pressionar os partidos, para encostar nos partidos. Porque eles são os patrões, cara. Porque os partidos políticos são os agentes principais do desenho do sistema eleitoral e político brasileiro. Os partidos políticos têm uma força descomunal que a sociedade desconhece, né? E essa força é absolutamente contrária, né, ao que as pessoas sentem nos partidos políticos. É muita importância para pouco sentimento positivo. A gente precisa equilibrar isso, cara. A gente precisa equilibrar isso. Então o sistema proporcional é isso. Predominantemente isso.
Perfeito. E aí, Humberto, claro que numa cidade como São Paulo, o número de cadeiras, o número de vereadores é maior do que aqui onde eu falo, por exemplo, que é Atibaia. Eu tô falando de Atibaia, aqui são 11 vereadores. São Paulo, se não me falha a memória, são 55, é isso? Que é o máximo, né, de, inclusive. Como é que fica essa conta para decidir quantas cadeiras tem para cada vereador? Assim, quantas cadeiras para os vereadores tem, melhor dizendo?
São aproximadamente 57, 58 mil vagas de vereadores no Brasil.
É muito!
Não, calma, calma, pessoal, calma. Se eu dividir, ó, vou pegar aqui a minha calculadora nova que eu comprei, não vou mostrar a marca porque eu não estou ganhando nada para fazer isso, mas vamos lá. É, 58 mil, vai arredondando. Dividido por 5.568, 10,4 vereadores por cidade. Portanto, as menores câmaras no Brasil têm 9. Uhum. A maior, única, São Paulo, capital, 55. Proporcional à população, de acordo com uma tabela que foi criada artificialmente, de maneira bizarra, pela Justiça Eleitoral em 2004, em pleno ano eleitoral, e depois corroborada no final de 2008, com algumas alterações pelo Congresso Nacional na forma de uma mudança constitucional, que passou a valer para as eleições de 2012. Então, essa tabela pode variar, então, de 9, que é o mínimo que uma Câmara pode ter, a 55, que é o máximo, proporcional à população daquelas respectivas cidades. É basicamente assim que funciona, é basicamente esse o elemento norteador do negócio. Bom, ok, 85% das câmaras, Caio, 85% das câmaras, ou um pouquinho mais, tem entre 9 e 11. Portanto, são câmaras pequenas, de poucos representantes. Eu, particularmente, sou contrário a isso. Eu visitei, por exemplo, cidades na Alemanha com 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, que tinham 70 pessoas na Câmara. É uma lógica diferente de relacionamento, é uma percepção diferente, não tem o subsídio, etc, etc, etc. Eu sou favorável que o vereador receba, mas receba só a partir de um determinado porte da cidade para cima. Sei lá, uma cidade como São Paulo, 55 vereadores de São Paulo, precisam receber e precisam se dedicar àquilo. Agora, numa cidade pequenininha, mil habitantes, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, 9 vereadores, tem Câmara Municipal no Brasil que não se reúne sequer uma vez por semana. Por vezes são 3 reuniões por mês. Preciso mesmo pagar esse cara? Mesmo que seja pouco, 1.500, 2.000, 3.000 reais, preciso pagar esse cara? Será que eu preciso pagar esse cara? Né? Então, são questões. Né? Não tenho respostas feitas para isso. Bom, eu vou pegar, Caio, para a gente saber quem são os eleitos, né? Que foi a sua pergunta. Eu vou pegar os votos válidos, apenas os válidos. Eu vou jogar fora, eu vou excluir, obviamente, as abstenções, as pessoas que não foram, né? Pelas mais diferentes razões. Eu vou jogar fora os votos brancos, eu vou jogar fora os votos nulos. Ah, mas se 50% votar nulo, para de besteira. Essa é a fake mais famosa, por isso é uma idiotice, é coisa para enganar bobo. E eu tô chamando de bobo com respeito, porque isso é tão antigo que as pessoas já deviam ter aprendido. Então, joga fora os brancos, joga fora os nulos, vai ficar com os votos válidos. O que é o voto válido numa eleição proporcional? O voto em todos os candidatos e candidatas, a vereadora daquela cidade, e os votos de legenda, porque a gente tem esse direito no Brasil. A gente pode votar só no partido. Vou pegar todos esses votos e vou dividir pelo total de vagas. Que vagas? Agora, acabamos de falar, de 9 a 55. Cada cidade tem o seu, né, denominador nessa história toda aí. Então, São Paulo, 55. Dividido por 55. Então, total de votos válidos. Total em todos os candidatos. Esse ano, em São Paulo, cerca de 2 mil candidatos, 33 partidos. Então, os votos nas 33 legendas, nos 2 mil candidatos. Vou pegar tudo e jogar numa mesma cesta, dividido por 55. Igual a X. A esse X, eu dou o nome de quociente eleitoral. Significa o quê? Ora, se eu tenho o total de votos válidos dividido pelo total de cadeiras, então eu tenho o total de votos válidos por cadeira, correto? Uhum. Então, é quase que quanto custa para sentar numa cadeira. Então, sei lá, o quociente eleitoral é igual a 30 mil votos. A cada 30 mil votos, uma pessoa vai colocar o seu digno traseiro. Isso é bom ele não falar muito de traseiro e poder legislativo, porque na semana passada a coisa não ficou muito boa, né? Desculpa, pela e pela grosseria, mas é melhor separar um pouco traseiro de legislativo. Mas o sujeito vai poder sentar aqui na cadeira. Beleza, ele pode sentar aqui na cadeira. Então, todo mundo que tiver quantidade de voto individual igual ou maior o quociente eleitoral, cara, se garantiu na história. Só que são poucos os que têm. É difícil ter muito votos. É raro. É um ou outro. Então vamos lá. Agora, então eu preciso fazer a segunda conta. Qual que é a segunda conta? Com quantas cadeiras cada partido ficou? E esse ano, a partir desse ano, fica muito mais fácil, porque não pode mais ter coligação em eleição proporcional. Então eu vou fazer isso partido a partido. Então vamos supor, quociente eleitoral, vou usar, que eu tenho de cabeça, o cargo de deputado federal para o estado de São Paulo. Cadeiras, 70. Votos válidos no estado de São Paulo já há bastante tempo, algo em torno de 21 milhões. 21 milhões de votos válidos para deputado federal no estado de São Paulo, dividido por 70, igual 300 mil. Todo partido, então, que tiver 300 mil votos, vai ocupar uma cadeira. Então vamos lá. Eu tenho esse número, esse 300 mil, que é o quociente eleitoral, e eu preciso pegar a votação de cada partido e dividir pelo quociente eleitoral. Então vamos pensar o seguinte, cara, isso aqui aí no cinema, o ingresso curto, tá com saudade no cinema, né? Eu também tô, velho. Pô, cineminha, bicho.
Bastante.
Mas olha só, o ingresso do cinema custa 30 reais. Eu tenho 60 reais no bolso. Entrego 60 reais pro bilheteiro, recebo dois ingressos, cara. Então vamos lá. Quociente eleitoral. 300 mil votos. Nosso partido fez 600 mil votos. 600 mil votos dividido por 300 mil votos igual a 2. Duas cadeiras absolutamente garantidas. Duas cadeiras garantidas. E é assim que funciona, cara. É assim que funciona. Por isso que chama proporcional. É proporcional ao que cada partido conseguiu em relação ao todo, considerando o total de vagas em disputa. Aí as pessoas vão perguntar, tá bom, meu partido tem duas vagas. Quem senta na cadeira? E aí, no interior do partido, os dois nomes mais votados. Aqueles que nominalmente foram mais votados. Aí tem uma sofisticaçãozinha aqui, uma sofisticaçãozinha ali e tal, mas em geral é isso. Então, os dois mais votados. E eu componho a Câmara. Claro que a conta nunca dá exatamente assim, então tem lá uma distribuição das sobras, né, decimais, tem algumas exigências, etc. Mas é proporcional por causa disso.
Ah, eu votei em alguém que foi mal votado no partido, mas o partido elegeu duas pessoas. Opa, você sabia que em tese você está representado por essas duas pessoas? Putz, então eu teria que prestar mais atenção nos partidos e o partido teria que me apresentar um conjunto mais coerente e consistente de eleitos. Ou de, perdão, de candidatos e candidatas. Uhum. Então eu tenho que pressionar o partido? Uhum. Então o partido não pode ficar com esse negócio de ficar colocando maluco para puxar voto, que não tem nada a ver com a ideologia do partido. Em tese, uhum, mas isso exige maturidade. Isso que você está fazendo aqui nos dá a oportunidade de tentar amadurecer, cara.
Exato, exato. Humberto, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Uma última... Pois é, passou muito rápido realmente aqui, já estamos com 25 minutos de live e passou voando realmente. Uma última dúvida que você comentou sobre a relação do número de cadeiras em cada Câmara Municipal ser proporcional à população. É a população realmente ou a população que vota naquela cidade?
População.
Certo.
O total de vereadores varia de acordo com a população diante segundo o texto constitucional. Então, é população.
Perfeito. Mesmo, por exemplo, eu moro em Atibaia, mas meu título é de São Paulo, ainda assim eu estou contando aqui em Atibaia, certo? Seria isso?
Você vai fazer a conta com base no censo, no dado Perfeito. Oficial do IBGE. O IBGE está te contabilizando, né, como, e aí me corrija se eu estiver errado, atibaiano ou atibaiense?
Tem uma boa discussão sobre isso, inclusive, viu? Acho que as duas formas são bastante utilizadas, porque atibaiense é quem nasceu em Atibaia, atibaiano é quem veio para cá. As duas estão corretas, fica tranquilo.
Olha que legal, deixa eu perguntar para você assim, você trouxe isso a quem? Aí eu poderia falar assim, a ti, e eu vou aproveitar que a nossa queridíssima Raquel Florence está aqui com a gente, e ela está em Salvador, a ti, baiano, querido e maravilhoso. Olha que coisa sensacional, mas eu vou... As minhas piadas são tão infames, cara. Mas eu acho que a gente poderia fazer o seguinte, cara. Olha só que interessante. Eu sei que a gente já deu uma estouradinha, mas olha só que interessante que a gente pode fazer. Se eu olhar para a Constituição, né, se eu entrar na Constituição Federal e chegar aqui aos vereadores, ao total de vereadores por cidade, olha só que legal. Então, a gente está falando, a sua pergunta se conecta no artigo 29 da Constituição Federal. Né? Uhum. O município reger-se-á por lei orgânica, votado em dois turnos, etc., respeitando os seguintes preceitos: eleição de prefeito, vice-prefeito, vereadores, pá. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de, e aí a Constituição foi emendada em 2009 para isso, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, 11 vereadores nos municípios de mais de 15 mil até 30 mil. Aí pode ser que você me pergunte assim, pô, Humberto, mas Atibaia tem mais de 30 mil. Por que a gente tem 11? Porque ficou um limbo entre a decisão do Judiciário em 2004 e a decisão da emenda constitucional de 2008 para valer para 2012, porque algumas cidades acabaram baixando mais, porque as medidas da justiça eram mais ácidas do que a medida do Poder Legislativo. É. E aí, quando aprovaram isso aqui, falaram, olha, as câmaras se acertam nas cidades. E teve muita câmara que tentou elevar o número para o limite... E não deixaram, né? E isso é muito interessante.
Humberto, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer ter falado contigo.
Prazer foi meu. Obrigado, Caio. Sucesso aí. Um grande abraço ao pessoal da Gazeta e principalmente ao pessoal da Casper Libero. Valeu. Abraço forte.
Isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.
Até.
Um novo jeito de ouvir rádio. Gazeta Online.